Opções na Área, com André Marques e Beto Júnior.
E aí, meus amigos, chegando aqui no site tupi.fm com mais uma edição do Dois na Área. E hoje tem duelo, Beto Júnior.
Eu adoro quando tem esse tema de duelo aí pra gente rivalizar gerações, rivalizar estilos. É, e a disputa de hoje, André, é de parar o trânsito, amigo.
É de peso pesado na melhor das concepções, até porque os dois são campeões do mundo. E há quem diga que os dois carregaram a seleção brasileira nas costas em cada um dos seus títulos. Dá pra dizer isso? Dá pra concordar com isso, Beto?
Eu não gosto dessa expressão, porque os outros que jogaram ficam bravos com isso, né? Fulano carregou nas costas o título tal. Mas eu acho que o Romário... tem uma, assim, você pode forçar uma barra mais do que o Ronaldo, porque...
Você já deu então aí o Coelho?
Já entreguei, porque eu acho que o Ronaldo tinha companheiros de maior decisão do que o Romário. O Romário tinha um grande companheiro, falando de gol, né, que era o Bebeto. O Ronaldo, ele tinha Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, né, então...
É.
Mais complicado, os caras... Dois caras que foram melhores do mundo também, né?
Realmente, pesos pesados do futebol, espetaculares jogadores. Eu acho que em termos de seleção brasileira é muito difícil. Mas eu acabo ficando com o Ronaldo Fenômeno. Tem dois títulos, um ele não jogou. É. Ele tava lá, eu desempato com esse título de 94.
Ele tava lá entregando, servindo cafezinho pro baixinho.
Mas tava fazendo estágio para as Copas de 98 e 2002.
O Ronaldo conta isso, o Romário confirma que... servia cafezinho pra eles ali, porque ele era o, vamos dizer ali, né, o caçula da galera, 17 anos, né, e o Romário, o grande ídolo e craque daquela seleção. Eu já tinha te falado até quando você antecipou o assunto, eu falei, opa, essa daí eu sempre na minha cabeça ao longo dessas décadas aí, desde que os dois surgiram no futebol, quando o Ronaldo começou a construir a história dele, e aí onde o Ronaldo chegou, e aí quando o Ronaldo parou de jogar, eu começava a pensar, e aí eu... sou mais o Romário, eu fico com o Romário. E aí misturando tudo, carreira internacional, que é do Ronaldo é maior do que a do Romário.
Pois é.
Mas aí o Romário foi uma escolha do Romário.
Mas em termos de carreira internacional, acho que a do Ronaldo é melhor.
Sim, porque ele jogou e o Romário estava aqui jogando no Brasil, né?
É, em termos de carreira no Brasil, a do Romário é melhor.
É melhor, exatamente. O Romário, ele, como jogador, você fala assim, Betão...
Para o ímpar, Betão.
Para o ímpar, centroavante da seleção. Centroavante para você, vamos lá. Romário e Ronaldo. Romário, ele era... não era privilegiado fisicamente como o Ronaldo. Ele era privilegiado. Depois ele teve os problemas dele por excesso até. Ele mesmo já confessou isso quando ele foi pra Holanda, muito franzino. Ele sofreu um excesso pra ganhar massa, ganhar força. Os joelhos dele não estavam prontos pra aquele peso que colocaram nele. E aí... perdeu as rodilhas, né?
É verdade. Primeiro, esse peso que colocaram nele. Depois, o peso que ele que próprio se colocou, né?
Tem problema.
Ele se largou.
Se largou. Ele depois justificou com... encontrou na época de Corinthians lá, justificativa num problema de tireoide. Mas, era um cara, o Ronaldo, grande, mais de 1,80m, com força, explosão. Então, assim, tinha todas as valências pra ser o que ele foi, né?
E um jogador que gostava de treinar também, né? Diga-se de passagem.
Nunca
ninguém falou, Ronaldo não gosta de treinar.
A única vez que eu lembro que falaram do Ronaldo foi na Copa de 2006, né?
Mas aquela Copa...
tava comendo hambúrguer na concentração.
A gente pode apagar, porque Ronaldo, Adriano e Ronaldinho Gaúcho não queriam nada com nada. Nada com nada. Eu já ouvi até, ninguém me confirmou isso, nunca ouvi da boca do Ronaldo, mas ouvi de pessoas próximas àquela seleção que o Ronaldo fumava no vestiário.
Tinha gente que falava que o Ronaldo também, eu ouvi de pessoas falando que em Vegas o Ronaldo ficava falando, pô, eu tô preso aqui com sei lá quantos. Isso aí eu nunca quis acreditar nisso.
Nem eu.
Cara, um esportista que sabe que só tem o que tem, porque a bola deu, né? Lógico, o talento dele, mas na bola, o cara falar que é no meio de uma Copa do Mundo, ah, o que eu tô fazendo aqui preso na concentração, com milhões na conta, isso aí atribuiu ao Ronaldo pra dizer o quanto que ele tava assim. Saco cheio.
É uma seleção que foi um desperdício, né?
Pô,
talento, né? Incrível que tinha, né?
Aquela seleção tinha 2006.
Era o Quarteto Fantástico que a gente chamava.
Kaká,
Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo e o Adriano. Olha que ataque.
Você tinha Zé Roberto de volante com o Gilberto Silva.
Eram jogadores que corriam muito.
Tinha Juan e Lúcio na zaga.
Roberto Carlos na esquerda, Cafu na direita.
E Dida no gol. Dida no gol, pô.
Pô, fantástico.
Olha essa seleção, né?
Era pra ter sido campeão do mundo. Se os caras quisessem, teria sido.
E aí foi a Itália. Também tinham seus senadores lá, jogadores já no final da carreira, mas que você bota no embate Brasil e Itália, assim, nome por nome, mesmo ele com jogadores, estavam os jogadores consagrados na Itália.
Na minha opinião, a França era melhor do que a Itália, mas acabou perdendo. Sim, o Zidane fez aquela loucura, aquela cabeçada.
É, caiu na pilha do Materazzi.
Pois é.
Agora, eu acho que, independente de carreira, da sequência, o Romário é algo assim especial. O Romário, sempre que eu lembro do Romário, dos jogos, vendo os jogos do Maracanã, porque tem isso também, né? Pra gente aqui do Brasil, e eu acho que esse é o ponto que o Romário foi muito inteligente. Ele é um gênio que, pra nossa geração, que era uma geração que não tinha condição de ver esses grandes monstros aqui, os antigos viam sempre. Mas a gente, como eu lembro do Romário, lembro de jogo do Romário, é quase que, sei lá, você vai falar de uma poesia de Drummond, algo artístico. O Romário, ele dentro de campo, por ser um cara pequenininho, um baixinho, você olha pra cara dele, você não dá nada por ele. E quando o jogo começava, o Romário, ele se agigantava e ele tirava soluções, assim, inacreditáveis. Uma baita de uma categoria, uma habilidade.
E uma autoestima...
O Romário, o Ronaldo também tinha habilidade.
E muito. Uma autoestima de fazer inveja,
sim,
né?
Exatamente. Uma confiança absurda, assim, no futebol dele, no que ele poderia fazer, assim... Ele tinha uma noção exata do tamanho que ele tinha naquele espaço. Ele sabia que ele era o cara.
E qual foi o auge do Romário, na tua opinião? Foi no Flamengo? Foi no Vasco? Foi no Barcelona? Foi no Ajax?
Eu acho que, assim, aquele período ali, Ajax e um pouco do Barcelona, se você bota no YouTube os gols, eu acho que ali a combinação, a explosão física do Romário.
Isso que eu ia falar. Ali,
não era o Romário da área, né?
Era o Romário que pegava no meio campo, arrancava, driblava três e fazia o gol.
Eu acho que ali
9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6,
já no Flamengo aí. Mas acho que esse período PSV e Barcelona, eu acho que ali foi o que culminou na Copa do Mundo, né? Que acabou desaguando na Copa de 94. Eu acho que aquele ali era o Romário estado puro, que era o gênio da grande área, somado ao jogador explosivo que vinha pra cima com tudo.
É curioso, né? Porque você acha que o auge é justamente nesse momento, mas em número de gols foi no Vasco em 2000 com mais de 70.
Sim, verdade. Ele fez um número absurdo de gols.
Hoje em dia a gente não imagina que um cara faça 70 gols na temporada.
Não.
O Cristiano Ronaldo e o Messi não fazem 70 gols.
Eles não fazem
70. Viram isso, né?
Já passou até disso em alguma temporada, né? Já teve temporada do Messi com 90 gols aí, mas é uma coisa...
Uma coisa do Messi.
Coisa do Messi.
Os normais não.
Não fazem, mas ali também você pode somar assim, o Romário era um monstro, muito monstro, e jogando no Brasil, ele vai se sobressair, mesmo sendo ainda numa época...
Em que o futebol brasileiro era forte.
Ainda tinha mais qualidade.
A gente fazia a seleção brasileira com jogadores daqui,
sim,
e alguns de lá.
O Romário, no Flamengo, por exemplo, ele ficou tão marcado porque ele fez muito gol. Ele não ganhou títulos, né? Ele ganhou ali disputando com ele em campo, fazendo diferença estadual. A Copa Mercosul ele não estava mais, ele ganhou porque ele fez gols, ele saiu às quartas, se não me engano, ele jogou até às quartas. Mas ele não ganhou um título de maneira, assim, um título bom, ele não ganhou o estadual. Mas fez mais de 200 gols com a camisa do Flamengo. Muito gol,
sim,
muito gol.
Sim.
Em diversos tipos de jogos. Nos clássicos nacionais. Contra os menores. E contra os menores, então, aí era desfile.
E a saída dele do Flamengo, eu acho que é uma coisa que o torcedor do Flamengo até hoje não aceita. Porque dava pra contornar, na minha opinião.
Ah, lógico que dava, porque, pra quem não lembra, né? Foi...
Em Caxias do Sul.
99, né?
99.
O Flamengo foi jogar pelo Brasileiro contra o Juventude. E perdeu, se não me engano, o jogo 3-1, alguma coisa assim. E aí, no dia seguinte, sai a manchete, que é aquela coisa que a mídia... Nós gostamos dessas histórias. O Romário com alguns jogadores do Flamengo estavam... Após o jogo, foram pra festa da uva. Aí já acharam logo uma foto do Romário com a rainha da uva. Duas baitas louras com aquelas bilhas azuis, o baixinho no meio. Só que tava o Romário, o Fábio Baiano, entre outros jogadores. Só que só o Romário...
Romário pagou o pato.
Pagou o pato. E aí, na época, surgiram histórias que o Gilmar Rinaldi, que era o executivo do Flamengo de futebol, aproveitaram daquele momento para poder executar ali uma birra que tinha com o Romário e aí mandar ele para fora do clube, meio que justa causa, demitiu o Romário. O Edmundo Santos Silva era o presidente na época, aceitou tudo isso.
E aí o Romário foi para onde? No Vasco.
No Vasco.
E o Eurico Miranda, Mundial.
O Eurico Miranda estava ali com o time dele todo montadinho.
Timaço, diga-se
de passagem. Timaço, exatamente. E tranquilinho.
Quando... Sabe qual seria o ataque do Vasco? Edmundo e Viola no Mundial de 2000. É. Mas aí chegou o Romário. Aí,
ele estava um belo dia, ele deve ter acordado, ligou o radinho na Tupi, ele estava lá. O Romário, devia ser o Wagner Menezes, falando Romário, fora, Thaís, o que lá. E aí ele já como? Opa, Romário tá fora. Jogador formado no Vasco. E aí, assim...
Apaixonado pelo Rio de Janeiro.
Exatamente, é. Porque tinha a possibilidade de ir para São Paulo, né? Que os times de São Paulo sempre tentaram o Romário.
O Corinthians, especificamente,
e tudo,
né?
Mais. E o Romário sempre provocava, né? E quando o Eurico ligou, o Eurico pensou, pô, vou jogar o Mundial.
É agora.
Tem um Romário aí disponível.
É.
E foi rapidinho, né? Eles mesmo dizem, o Romário, o Eurico ainda vivo confirmava isso, foi muito rápido. Uma ligação...
Foi rápido porque o Vasco tinha dinheiro.
Em algumas horas, estava o Romário chegando de carro na São Januário.
Assinou o contrato.
Contrato.
Pessoal, no início, as torcidas organizadas do Vasco, no início, foram a favor. E depois, mesmo com os gols, com o passar do tempo, as torcidas organizadas ficaram contra o Romário e a favor do Edmundo. Porque teve a briga, o racha Romário e Edmundo. O Edmundo era o maior ídolo do Vasco. E eu julgo dizer, eu tenho certeza, que o Edmundo é mais ídolo do Vasco do que o Romário, apesar do Romário ter feito mais gols e ter até mais títulos do que o Edmundo.
Sim.
Mas o torcedor prefere o Edmundo. Então, assim, o Romário ficou de lado nessa briga.
O Romário fala de Flamengo, né? Ele elogia.
E o Edmundo é só Vasco.
O Edmundo é só Vasco, exatamente. Mesmo o torcedor do Vasco esquecendo que o Edmundo, quando jogava pelo Flamengo, sacudiu a massa pra ficar torcida, né?
mas aí... que ele mesmo se arrepende, fala.
Depois, pelo que ele fez no campo com o Vasco, apaga qualquer coisa.
Né? Os pênaltis perdidos jogando pelos adversários.
também. Mas o Romário... É, eu acho assim, eu até coloco pra hoje, pros jogadores de hoje em dia, que assim, aquela atitude que o Romário teve em melhor do mundo, né, campeão do mundo da seleção brasileira, escolher jogar no Brasil, eu acho que isso aí foi um dado também inteligente do Romário. Porque eu acho que se o Romário tivesse ficado só lá fora, seria o gênio que ele é, ficaria muito inalcançável para o Brasil. E seria aquele ídolo da seleção brasileira, de repente não seria ídolo do Vasco, porque ele saiu há muito tempo, não seria ídolo de ninguém, e ficaria assim, eu acho que com outra áurea. E por ele ter jogado aqui, ter desfilado o futebol dele aqui, o Romário ganhou uma estátua de Romário. O Romário, ele marcou, fincou ali raízes no Brasil. O Ronaldo fez parecido quando voltou pro Corinthians, né? Todo mundo imaginava que ele voltaria pro Flamengo, porque ele falava isso sempre.
Não, porque ele passou um período se recuperando no Flamengo.
Sim, estava se recuperando no Flamengo. E ele também fez a mesma coisa. Já ao contrário, porque ele fez uma carreira longa na Europa e acabou se, vamos dizer assim, colando a sua imagem, a do Corinthians, e se tornou aí um dos grandes ídolos. E ele tá, por isso ele tá na seleção do Corinthians todos os tempos.
E merece.
Todo corintiano que escala o time de todos os tempos, coloca lá o Ronaldo com o Marcelinho no ataque.
E o Ronaldo foi o renascimento do Corinthians, né? Que o Corinthians vai à Série B.
Volta na Série B com
volta
ele, né?
Com o Ronaldo em campo e ele traz o Roberto Carlos também. Pouca gente
depois,
lembra, mas o Roberto Carlos também jogou no Corinthians.
Sim, é. Foi embora no jogo... No dia seguinte do Tolima Day, eles, os dois já anunciaram a saída,
e,
né?
E aí o André Sanches não mandou o Tite embora e deu no que deu.
No que deu.
A arrancada do Corinthians até vieram. O título mundial e da Libertadores.
Eu acho assim, vamos rapidamente assim, dividir. Eu acho que a habilidade para fazer gols, o Romário tem mais do que o Ronaldo. Habilidade, pura e simplesmente habilidade, eu acho que o Ronaldo, ele... merece uma menção ali honrosa, porque pelo tamanho dele, ele consegue a leveza do drible. O Romário é normal ele ter essa habilidade, ele é pequeno, o centro de gravidade é diferente, o Ronaldo é muito grande, mesmo assim...
É, no final de carreira que você fala.
É, mas assim, grande de tamanho, sempre foi um cara alto, né? Mas que pegava a bola pedalada, vários dribles.
Cara, eu estive num jogo no Pacaembu, 2009, se não me engano, foi Brasileirão, ou pode ter sido Copa do Brasil, que o Corinthians ganhou do Fluminense de 4-2.
É.
Foram 3 gols do Ronaldo.
Ele bem
me lembro na época de olhar pro Ronaldo dentro de campo e pensar assim, meu Deus, cara, como esse cara consegue correr tanto, driblar tanto, ele tá muito gordo.
É.
Ele tá muito pesado. E ele passava pelos zagueiros do Fluminense como queria.
Sim.
Entrava na cara do gol, driblando, batia de longe, batia de perto. Foi impressionante o que ele fez aquele dia. Eu pensei assim, cara, esse cara é um orgulho pra nós gordinhos. O que ele faz é incrível.
É o Mr. Plus Size.
É.
Ele brincava. O Ronaldo brincou nesse período, aquele paulista que ele conquistou.
O gol de cobertura. Contra o Santos, com o Fábio Costa adiantado.
E dá um drible sensacional.
O Triguinho.
O Triguinho de letra, né? E dá aquela... Então, assim, o Ronaldo é um monstro, assim, de habilidade. Mas o Romário... Olha, quando eu frequentei Maracanã ainda com o Romário jogando pelo Flamengo, a galera falava que o Romário era a mistura de Garrincha com Pelé.
Essa música era do Denner, né?
É.
A torcida do Vasco cantava antes.
Exatamente. Mas o Flamengo acabou adaptando pro baixinho, que era aquela coisa... É, habilidade, arrancada, potência no fazer o gol, qualidade de arremate. E acho que o pacote do Romário também. Acho que o Romário é um personagem mais interessante do que o Ronaldo.
Ah, sim, pelas entrevistas. Até as entrevistas do Ronaldo sempre foram muito vazias.
Sim.
E as do Romário sempre um prato cheio, né? Sempre com declarações polêmicas, o Pelé calado é um poeta, agora a corte está feliz, o rei, o príncipe, pô, do bobo.
Demais.
Tem muito.
Chegou agora, já quer sentar na janela pro Alexandre Gama,
um
né?
Prato cheio para a imprensa, para a mídia, para a torcida em si, né?
É, o Romário...
Prometia gol e fazia.
Exatamente, ele era absurdo. E ele tem uma marca, né? Assim como Pelé e Garrincha nunca perderam, Bebeto e Romário nunca perderam. E se não me engano, no pouco que jogaram Romário e Ronaldo, também nunca perderam para a seleção brasileira.
É verdade. Essa é uma das grandes frustrações, essa. Não ter tido Romário e Ronaldo juntos numa Copa, né?
É.
Que seria 98, eles tinham jogado a Copa das Confederações em 97.
Então essa Copa das Confederações é o referencial. É assim, acabou que essa competição se tornou no ali assim. Você vai. Vamos ver. Vamos olhar como é que... Ronaldo e Romário juntos. Vamos ver essa Copa das Confederações. Eles acabaram com aquela competição. É. Era o time dos carecas, né?
Eu me lembro de estar no Maracanã na decisão do Brasileirão de 97, Vasco e Palmeiras. E aí o Maracanã tinha 2 telões, um de cada lado, para transmitir a decisão da Copa das Confederações com Romário e Ronaldo juntos. E foi 5-0 a final, se não me engano.
É,
final... Acho que na Nova Zelândia. Foi uma final assim meio...
Foi o mundo árabe.
Foi.
O Eduardo contra o time árabe.
Foi no pré-jogo de Vasco e Palmeiras. Todo mundo assistindo e vibrando com os gols do Romário, do
Teve um
do
jogo contra a Itália antes da final, que foi de 4, que 2 do Romário, 2 do Ronaldo.
Foi absurdo. Os caras jogaram... Se eles jogassem a Copa do Mundo, me desculpe o Zidane, mas não dava.
Também acho. Eu acho que mesmo ali com o Dr. Lídio Toledo falando pro Zagallo, olha, o Romário... Só dele ter falado, olha, o Romário se recupera pra final. Já tava comigo, então vai ficar.
Eu também faria
se
isso.
Se na final, se na semifinal eu tenho chance de jogar, Romário, vai ficar, eu vou te cortar. E na época eu falava isso, apenas um estudante ali com o pessoal da escola e tudo mais, família, vendo a Copa do Mundo, quando veio o corte. E aí quando a gente soube que a informação era essa, olha, ele não vetou o Romário da Copa. Ele falou, ó, o Romário só teria condição talvez na semi ou na final. Falei, pô, em qualquer país do mundo, o Romário ficaria na seleção. A gente lembra em 94, a Itália perdeu o Baresi, e aí o departamento médico falou pro Arrigo Sacchi, olha, fazendo um trabalho aqui intensivo, a gente pode ter o Baresi na final. Pô, o Arrigo Sacchi começou 2 vezes, Baresi, fica aqui. Pô, era o Baresi, bate jogador, mas um zagueiro.
Sim.
Pô, você tem um Romário, o melhor jogador da última Copa, um monstro. Olha, ele, de repente a gente consegue deixar ele pronto pra semifinal. Pô, você não vai deixar ele. Fica aqui, Romário.
Tinha que ficar, tinha que ter ficado realmente. Então, votem na enquete. Disso. Romário ou Ronaldo, qual é a preferência pra você? Vote nessa enquete que está aqui no podcast, no 2 na área. E agora a gente vai deixar a galera, Beto, com gols históricos da dupla Romário e Ronaldo. Acho que a galera vai se deliciar, hein, Beto?
Com certeza. Putz, você vai ouvir agora aí narração, os gols, porque a gente vive um período, uma entre-safra, jogadores surgindo, jogadores ficam todos lá fora, os grandes jogadores, mas desse nível, Romário e Ronaldo...
Só se o Neymar voltar pro Brasil, teremos um desse nível.
É, só se acontecer isso, é verdade. E aí a galera vai poder curtir aí, em jogos de Campeonato Brasileiro, em jogos estaduais, ou até mesmo pela Seleção Brasileira.
É isso aí. Valeu, Betão!
Valeu, André Marques! Valeu, galera que tá curtindo aí o 12 na área. Continua ligado, hein?
Aqui no tupi.fm. Valeu, gente!
Vai ser cobrado infração pelo Moas, pela seleção uruguaia. Pênalti, a bola oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol. Ele correu, lançou para o O'Neill. A passa de cabeça bem colocado, cruza ainda a volta. Desce para Herrera, furou. Atenção, a bola é tocada para o jogador da equipe Ronaldo. Invadindo o diante do goleiro, vai bater, atirou. É gol! Quando são decorridos 17 minutos, etapa inicial, Ronaldo abre para a seleção brasileira, contagem na Fonte Nova, agora Brasil 1, Uruguai 0. Entra de cabeça bem colocada, Amaral levantando, a bola chegando atrás, quem recebe domina, gira bem colocado, e a seleção do Brasil avançando, bem colocado o Rivaldo, ele vai tentar cruzar aí na intermediária, o Mauro Silva bateu de primeira para Bebeto, Bebeto dominou, girou, lançamento para Ronaldo no peito, invadiu, tentou a fita, Ronaldo, gol! Aumentando a contagem na Fonte Nova, decorrido 36, gravados 9 para terminar o primeiro tempo. Atenção para o placar subir. Brasil 2, 2 dele, Ronaldo. Uruguai 0.
Olha o Aldair livre aí, meu filho. Coloque na ação, Aldair. Aldair recolheu. Aldair está jogando pela cima do Brasil. Bem colocado, está para receber também Dunga. Dunga cutucando, botando o Dunga de círculo para Zinho. Zinho recebe, ultrapassa o amigo do caminho, soltou a bola para Juninho. O contra-ataque é bom, é agora. O balão para Ronaldo, vai fazer o segundo. Tentou o goleiro, faz, faz, faz. Gol! Golaço! É Brasil! A Tupi é Brasil! Gol! Ronaldo, Ronaldo, 9, 9, 9, é o número da sorte do Brasil. Toma a bola estupendamente enfiada pelo Juninho. Ronaldo limpou em cima do goleiro, botou lá dentro, faz o segundo. No tempo de 15, 20 minutos, cravadinhos em cima da pinta neste segundo tempo. E o Brasil, o que é Ronaldo? Agora no placar de Wembley, Brasil 2, 2, 2, Inglaterra 1, Rio só.
E olha o Vasco botando bola lançada para Viola, tá valendo dentro do Romário, Márcio.
Ali do Deninho, partiu pra cima dele, abriu no comando pra Gilberto, não entendeu, voltou pra Romário, agora para na cara, atirou, marcou! Gol!
boa redondinha no fundo do gol do Braz, aos 25. 25 minutos, isso, aliás, 2 minutos e meio. 2 minutos e meio da etapa final. Romário, pode vibrar, meu povo, que é gol do Bastão.
Ele vai balançar.
Emocionou a galera do Vascão. Isto sim é o Vascão. Ensaca, Vascão. Ensaca, Vascão. Agora, Vasco da Gama 3, Olaria
0.
Ajeitou viola, é pênalti para o Vasco da Gama. Aí dá, galera, pode ser a primeira emoção do Vasco aqui em campo do árbitro. Vai autorizar o Cláudio Vinícius Cerdeira. Romário já ajeitou para a cobrança. O Vasco pode emocionar agora através de Romário. Autorizado, partiu para a bola, fez a paradinha, atirou, marcou. Gol! Aos 28, 28 minutos, isso na etapa inicial, Romário número 11, Romário no Godofredo Cruz, Romário emocionou a galera do Vascão, isso sim é o Vascão.
A gente vai balançar.
Esse foi Dois na Área com André Marques e Beto Júnior.